Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Cá estamos reunidos, os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro reúnem quinzenalmente para este debate em que falam da vida do município. Hoje em estúdio e como convidados presentes, temos uma ausência confirmada de Carlos Danileiro, mas como convidados presentes, Guilherme Amar, do Bloco de Esquerda, Sara Tavares, do Partido Socialista, Filipe Guerra, em representação do PCP, Manuel Prior, do Partido Social Democrata e Rui Alvarenga, em representação do Pessoas Animais, Natureza. Propusemos uma leitura sobre uma análise àquilo que foram os trabalhos da Assembleia Municipal, a agenda de fevereiro, que terminou já no mês de março, que teve vários assuntos em foco. Eu diria que dois, pelo menos, ganharam assim alguma exposição pública: a questão das moções, uma delas em torno do Rossio, também a informação que foi veiculada a propósito do hospital e colando aqui de alguma forma com o aniversário que se celebra do Centro Hospitalar. Ontem celebrou-se ou celebra-se este fim de semana o 7º aniversário. Falou-se da questão do financiamento, do investimento, e a Assembleia também acabou por tocar este assunto. São 120 milhões de euros que num próximo quadro comunitário de apoio, no próximo, deverá contar com as peças já devidamente preparadas e enquadradas para a expansão do hospital. O tom foi de otimismo ontem nesse aniversário, nessa sessão solene celebrada no Centro Hospitalar. Numa primeira nota, se calhar pegando nesta questão da saúde, peço a vossa leitura. A administração acabou por dizer que o problema crónico do subfinanciamento parece agora mitigado, houve um reforço de meios que considera também importante e começa a gerar-se esta expectativa de que desta vez é que a qualificação do Centro Hospitalar pode avançar. Peço a vossa leitura, a vossa opinião em torno deste momento que é vivido, uma vez que a saúde foi aqui muitas vezes debatida numa perspectiva crítica, negativa, e desta vez parece surgir aqui uma aura mais positiva. Filipe Guerra, se calhar começando por si hoje, o que é que diria sobre este momento que vive a saúde na região de Aveiro?
Mais bom dia a todos. Deveremos observar sempre com comedida alegria determinado tipo de anúncios. Vamos lá ver. Objetivamente, aquilo que foi anunciado do ponto de vista do investimento são factos positivos, são, portanto, vão num sentido que nós valorizamos naturalmente, o reforço, portanto, daquilo que é o Centro Hospitalar do Baixo Voga. Contudo, este tipo de anúncios não é a primeira vez que é feito e que depois, por contingências várias, acabam por não ter sucesso. Nesse sentido, nós da nossa parte registamos com satisfação, portanto, aquilo que é anunciado, mas aguardamos cautelosamente para saber se realmente acaba por ser cumprido e em que moldes. A questão do Centro Hospitalar do Baixo Voga, bem como o panorama geral do Serviço Nacional de Saúde, como o Partido Comunista Português tem anunciado, enfim, bastas vezes, já há muito tempo esta parte, tem problemas de subfinanciamento crónicos que se prendem não só com aquilo que é o investimento feito do ponto de vista da valorização dos equipamentos, mas essencialmente do ponto de vista portanto, aquilo que são as valências clínicas, não só do ponto de vista mais geral do país, mas especialmente no Centro Hospitalar de Baixo Voga, que ao longo dos últimos anos, década e meia, décadas, tem perdido um conjunto de valências, bem como aquilo que é uma desvalorização e até, vamos ficar pela expressão, desvalorização muito grande daquilo que é o papel do seu pessoal trabalhador, portanto, médicos, enfermeiros, outros quadros, auxiliares, que têm, de facto, ao longo dos últimos anos, sido vítimas de um conjunto de políticas públicas no campo do emprego, que claramente os desvalorizaram, desmotivaram e, em muitos casos, os empurraram para fora do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, é neste quadro que nós, e concluía com isto, um quadro, portanto, de grandes dificuldades do Serviço Nacional de Saúde, em que aparece esta boa notícia, mas que, até prova em contrário, portanto, aguardaremos com cautela a sua concretização.
Que não é para o imediato, é a pensar no médio prazo. Portanto, a administração do hospital falou ontem aqui num cenário de 4, 5 anos para ter isto concluído. A Rui Alvarenga, bom dia também. Há motivo aqui para algum otimismo desta vez?
Bom dia a todos, bom dia ao auditório. Sim, há sempre, estes anúncios são sempre favoráveis àquilo que nós consideramos ser uma estratégia de longo prazo, médio e longo prazo, na área da saúde. Claramente que o hospital, particularmente a questão que envolve as urgências, traz um índice muito significativo de queixas e de constrangimentos. Este tipo de anúncio, e eu acompanho aqui, é algo que nós poderemos aferir se vai ter efetividade e se vai ter de facto ou vai resolver de facto alguns dos problemas mais gritantes daquilo que é a operacionalidade de um centro hospitalar de tão importância como é o de Baixo Folga. Ainda assim, nós continuamos a dizer que o sistema tem que ser visto em todos os pontos, inclusive a questão dos centros de saúde periféricos, porque os centros de saúde periféricos alimentam muito daquilo que é as urgências do próprio hospital. Ou seja, o facto de não termos um centro de saúde a funcionar como deve ser, faz com que as pessoas, num ato de desespero e de espera constante de consultas, acabem por ir parar às urgências, às vezes quando não é necessário ir às urgências para serem consultados. Portanto, há toda uma complementariedade nesses serviços que têm também de ser considerados. Agora sim, efetivamente, são boas notícias. Esperamos, de facto, que seja um rumo definitivo para sossegarmos os profissionais de saúde. Esperamos também que daqui a algum tempo possamos ter um acordo definitivo com os enfermeiros e possamos tranquilizar também estes profissionais de saúde que reivindicam coisas importantes e que demoram a ter a resposta devida, mas esperamos sim que seja um passo positivo na área da saúde ao nível da AFEM.
Eu não enquadrei no início, mas vocês melhor do que ninguém estão ligados à atividade política em Aveiro. Isto entronca também de alguma forma com as obras em centros de saúde. Aliás, saiu daí a declaração de que fechando as obras em centros de saúde, o hospital é o princípio, quase, e o fim de todos os próximos investimentos e prioridades. Sara Tavares, bom dia. Há razões para o otimismo?
Bom dia. Nós temos que sempre que ser otimistas quando há boas notícias. Agora, queremos ver é se são efetivadas ou não da melhor forma. Como dizia o Rui bem, há que fazer articulação com os centros de saúde. E tivemos a inauguração no passado sábado do Centro de Saúde de Aradas e do Centro de Saúde de São Jacinto. E é com muito, muito... Muito bons olhos que vejo essa inauguração, porque eram espaços que eram necessários já há algum tempo. E aquilo que se deverá fazer é ver o investimento do hospital, porque, como dizia o Rui, as urgências também são sobrelotadas pelas pessoas que não têm o serviço nas suas zonas a determinadas horas, não é? E penso que também passará por fazer essa articulação de todos os serviços, não só o aumento do hospital, que é necessário, mas também a articulação dos centros de saúde e hospital e urgências, para que as coisas a nível do município funcionem melhor. Em Aradas e São Jacinto, portanto, Aradas tinha um local bastante degradado e foi renovado. Em São Jacinto também é necessário, porque eles também estão tão longe. Agora, o problema que se põe são mesmo os horários os horários que esses centros de saúde estão abertos e depois a articulação com as urgências do hospital. Portanto, vemos com bons olhos este aumento, mas achamos que também que se deve fazer a frição do funcionamento da saúde em Aveiro.
Manuel Prior, bom dia. A mesma questão. Há razão para o otimismo?
Bom dia. Há sempre a razão para o otimismo quando se fala em investimentos. E mais investimentos no Hospital de Aveiro que não são feitos já há muitos anos. Nós temos claramente o pior hospital de todas as capitais de distrito. E este investimento só é agora possível, este investimento, este anúncio deste eventual investimento...
Está protocolado, não é?
Está protocolado, cerca de 120 milhões de euros, só é possível porque foi possível reverter a posse dos terrenos do Mário Duarte, que a Câmara irá colocar, juntamente com os antigos armazéns gerais que já estão, a Câmara agora irá limpar o estádio Mário Duarte, retirar as bancadas, retirar os projetores, aquelas torres, e irá colocar ao serviço do Ministério da Saúde para ver se o Ministério da Saúde investe e todos vamos querer que não haja cativações, não haja cortes de investimentos, que o problema em relação ao Hospital da Beira tem sido claramente um não investimento. Um não investimento que é geral na saúde, mas que no Hospital da Beira tem sido mais. Ainda agora vários hospitais e centros hospitalares foram escolhidos para um grupo de hospitais onde vai ser paga a dívida toda para depois terem outra capacidade de negociação e de protocolar os seus serviços, os seus procedimentos. O Hospital da Beira ficou fora. No aumento das especialidades, dos especialistas, o Hospital da Beira ficou fora. E é este passo que é preciso dar. E que não tem sido fácil estes anos todos. Depois tem havido claramente um desinvestimento, ao longo dos anos, não é só estes dois ou três anos, ao longo dos anos todos, um desinvestimento forte no Sistema Nacional de Saúde. Hoje o Hospital da Beira contrata, e os outros hospitais, contratam a maior parte dos seus procedimentos técnicos a privados. A privados são chafaricas, não são propriamente hospitais, mas o Hospital da Beira, o Sistema Nacional de Saúde, não tem esses meios. Mas queremos querer que agora este eventual anúncio de um programa, projeto de investimento, irá se concretizar, até porque agora não vai haver o problema que sempre houve, que Lisboa dizia, mas largar o hospital para onde? O hospital não tinha, houve uma altura que tentou no heliporto, mas não dava no heliporto, e agora vai ter um espaço livre, limpo, para poder fazer alargamento.
Acabaram as desculpas.
Acabaram as desculpas em termos do Governo Central. Em relação aos cuidados de saúde primários, penso que esta Câmara, desde o início, tomou isso como ponto, e neste momento quase todas as unidades de saúde estão ou novas ou reconvertidas. Foi Cacia, foi melhoramento de Santa Joana, foi Esgueira, agora foi São Jacinto, foi Aradas, o próximo a inaugurar vai ser São Bernardo, Oliveirinha vai entrar em obras e vão ficar dois que estão piores, que são os seguintes, os últimos, que irá ser Eixo e irá ser depois algo que está em estudo entre a Câmara e o ACES, que é reconverter Arqueixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, para a eventualidade de fazer uma boa unidade de saúde central para aqueles três, para aquelas três populações, para aquela, agora junto à freguesia conjunto. E penso que estando criado esses polos todos em termos de unidade de saúde, em termos de cuidado de saúde primário, estruturalmente fica tudo criado. Depois esta ligação que a Sara falou entre os cuidados de saúde primário e os hospitais, isso é outro campeonato, é outra coisa, que não é, localmente não se pode fazer nada, é assim que funciona o sistema e é muito difícil, tem que se mudar se calhar alguns paradigmas da própria gestão dos doentes, da própria gestão dos caminhos e dos procedimentos que os doentes seguem, mas pronto, isso não depende de ter instalações, mas tendo instalações boas, que era o caso que nós não tínhamos em Aveiro, na maior parte das unidades de saúde, já é um bom princípio para correr melhor.
Ó, Prio, mas depende de ir educando os utentes para eu, quando o meu filho está doente, eu vou ao centro de saúde de Santa Joana, não vou logo para as urgências do hospital. E é isso, é esse tipo de ligação que eu estou a falar.
Não, porque se os cuidados de saúde primário no atual estado em que está a saúde em Portugal não têm capacidade de resposta, e como não têm, as pessoas vão ao hospital. Se as pessoas vão a uma unidade de saúde com um filho ou com uma dor de dentes, com uma coisa aguda, pequena, e não têm consulta tarde, ou têm que vir mais logo, ou agora não dá, e assim vão ao hospital. Vão ao hospital porque não têm outra capacidade de resposta. É assim que funciona, não é em Aveiro, é no país todo. Isso é um paradigma diferente. É preciso, claro, que os cuidados de saúde primário tenham uma capacidade maior de resposta para esses 85% a 90% dos doentes que vão aos hospitais, não vão aos hospitais. Porque não vão lá fazer nada.
Eventualmente que venham a ter alguns meios de diagnóstico,
claro,
que eles não têm.
Claro, tenham outra capacidade, os centros de saúde, as unidades de saúde, para poderem tratar esses doentes, para eles não terem que ir ao hospital entupir.
Era isso
que é um serviço mais caro. mas isso não passa por localmente, passa por o paradigma geral da saúde que neste momento não existe em Portugal.
Guilherme Amaro, do Bloco de Esquerda, bem-vindo, o primeiro programa em estúdio também. Sobre esta questão, um dos entendimentos que pareceu aqui marcar a diferença foi o acordo Centro Hospitalar Universidade, entendimento também com o Governo, há aqui uma perspectiva mais alargada, isto adicionado à posição política que é unânime com os 11 municípios também da região.
Bem, bom dia a todos. A requalificação do Centro Hospitalar de Baixo Voga é necessária. Vejo aqui algum otimismo, mas como disse aqui o meu colega de painel, o Filipe Guerra, tem que ser visto com cautelas. A requalificação é necessária e, como já aqui foi dito, a articulação com os centros de saúde e as extensões de saúde é importante, uma vez que, como se sabe, existem muitos constrangimentos para os utentes e para os próprios profissionais no que diz respeito ao funcionamento destes centros de saúde e das extensões. Mas lá está, vamos aguardar. Como disse a direção hospitalar, falou em 4, 5 anos, vamos aguardar para depois fazer uma melhor avaliação deste investimento que agora diz que pode ser feito. Não sei se posso já fazer a ponte para um outro tema que foi falado na última Assembleia Municipal, que é o estacionamento subterrâneo do Rossio.
Vamos já então ao estacionamento, no entanto só em... São 11h20, portanto vamos tentar gerir isto. Temos aqui ainda até às 11h30 10 minutos e eu peço-vos de forma muito sintética uma leitura, porque creio que também houve uma moção sobre a questão da violência doméstica e isto foi uma semana que foi um turbilhão e gente a querer também assumir que é preciso fazer algo. Se de facto fica um sinal forte, apenas um episódio de que algo tem que mudar, ou se estamos, de facto, perante uma fase de mudança no país. E, se calhar, até agora, começando por si, Guilherme Amaro, em termos muito sintéticos, o país começa a acordar para isto?
Bem, eu penso que o país começa a acordar para isto por causa das notícias graves e das diversas mortes que ocorreram em contexto de violência doméstica no início deste ano. Vamos ver, só com o tempo, isto é uma coisa cultural. O machismo está instituído na sociedade, é uma coisa estrutural e só com o tempo é que podemos avaliar se realmente vai haver uma mudança do paradigma da própria justiça ou não. Mas vamos ver, não sei se... Penso que estes últimos acontecimentos e todas estas notícias das mortes em contexto de violência doméstica catapultaram para que existisse agora toda esta preocupação novamente, porque esta preocupação já existiu há alguns anos atrás e depois ficou mais ou menos em lumbrando. Mas vamos ver. Também não podemos olhar com muito otimismo. Esperemos para avaliar.
Movimento feminista na rua, Aveiro vai ter também a sua, digamos assim, a sua organização formalizada, ou creio que já estará, se não estará, estará para ser. Sara Tavares, este foi um abanão no país, estes movimentos, estas presenças na rua, as declarações das figuras públicas?
Eu penso que toda esta movimentação também se deve ao facto de haver tanto, cada vez mais casos de violência doméstica tão, tão grave que sublinha a fragilidade da mulher na nossa comunidade. E isso faz com que as pessoas também se revoltem contra este tipo de acontecimentos, porque o ano passado, no ano inteiro, foram assassinadas às mãos de companheiros ou em contexto de relações íntimas, 28 mulheres. Este ano ainda estamos em março e já foram 12 as vítimas. Portanto, urge não só mudar as leis para que os agressores sejam punidos, para que não haja este tipo de comportamentos, e é normal que, mas também a parte mais importante é a mudança mais importante, e por isso é que são fulcrais estas manifestações, é a mudança de mentalidade da própria mulher, da educação que a mulher tem e do facto de algumas mulheres se permitirem que os seus companheiros as tratem desta forma. Isto também eu acho que é uma mudança que urge fazer. Não só, porque elas se comportarem e deixarem-se tratar mal, deixarem-se tratar com desdém, estão com filhos em casa, não é? Estão a dar, a mostrar que não se importam de ser assim tratadas, que é normal serem maltratadas. E isto passa depois também para os filhos que estão a criar. Para os filhos e para as filhas que veem modelos e os filhos que veem modelos. Por isso é que eu também acho que são poucas todas as manifestações contra este tipo de comportamento e o machismo tem que terminar, não é? Porque as pessoas, as mulheres, nós vemos cada vez mais que têm essa fragilidade a nível físico, não é? Algumas, outras nem por isso.
Também há violência doméstica.
Também é ao contrário. Feminino. Sim, também, também. Mas normalmente é mais, a mulher é sempre mais atacada pela sua fragilidade física. E eu acho que tem que passar por aí, não só por manifestações, que são importantíssimas, mas também por tentar mudar as leis, portanto, a impunidade dos agressores não ser legislada da melhor forma, e também a mentalidade das mulheres, delas próprias.
Filipe?
Falando deste tema, é falar de um tema de um grau de complexidade tremendo, muito grande mesmo. E há aqui, portanto, várias preocupações que se tem de ter. A primeira, alguma seriedade e conhecimento de causa do que está, portanto, aqui, do que se está a falar. Segundo elemento, procurar evitar, portanto, simplismos que têm geralmente um caráter profundamente emocional e intuitivo na análise destas questões. Portanto, procurando sistematizar duas outras ideias. É absolutamente inútil reduzir esta questão a um problema de penas. Porque a legislação sobre este tipo de crime tem evoluído ao longo dos últimos, diria, 20 anos, sempre com agravamento de penas, e isso não produziu qualquer efeito. Da mesma forma que, convenhamos, e desculpem o plebeísmo da linguagem, um agressor que pretende agredir alguém está-se a borrifar se a pena é de 5 ou é de 6. Não quer saber, nem conhece a pena, portanto.
Mas o que tem sido dito é que a prisão efetiva para os agressores
pode haver se houver um contexto e houver, portanto, uma sentença nesse sentido. Vamos lá ver, uma agressão, há agressões físicas, são agressões, portanto, independentemente de serem violência doméstica ou não. Chamava a atenção para um elemento há aqui dois elementos ainda que creio que vale a pena colocar com grande ênfase. O primeiro, a necessidade de criação de estruturas de apoio por parte do Estado. Portanto, a mulheres vítimas de violência doméstica ou, isto aqui especialmente, aquelas que estão em situações de risco ou que se encontram em situações que se sintam em risco. Porque, eventualmente, não haverá estruturas neste momento no nosso país capacitadas para acautelar estas situações e fazer uma política preventiva da violência doméstica. E chamava a atenção para um aspecto que, isto é uma opinião pessoal minha, que me parece que tem uma relevância muito grande neste tema. Tem a ver, portanto, com aquilo que são as situações de pobreza, carência económica. Portanto, naquilo que é o quadro das famílias portuguesas. O facto de haver muitas mulheres, também homens, mas aqui reduzamos por este instante a conversa às mulheres. O facto de existir muitas mulheres que têm uma situação de dependência económica do marido muito grande, que não lhes permite ter autonomia financeira, ter capacidade de sair, de ir embora, de virar costas, muitas vezes têm, portanto, dificuldades estruturais na organização da sua vida. Tudo isto, naturalmente, as coloca numa situação de grande fragilidade, que depois as pode tornar um pouco suscetíveis a este tipo de situações. Isto é só não estou a dizer que o problema é este, ou que se reduz a isto. Mas isto é apenas uma pequena pista que pode permitir perceber a grande complexidade disto. E que, de facto, este problema não se combate com declarações pífias, de estados de alma, votos e desejos de melhoras. De facto, existe um problema complexo que tem que ser atacado em várias frentes, até do ponto de vista cultural, com um conjunto de percepções públicas, enfim, enraizadas, que tendem a desvalorizar um pouco, por vezes, o papel da mulher. tende a inferiorizá-la, instrumentalizá-la, coisificá-la, portanto, torná-la em objetos. Tudo isto são pequenos elementos que muitas vezes vão passando aqui e ali, mas que no seu todo vão criando um caldo e um ambiente cultural que por vezes pode facilitar esta situação. Naturalmente não estamos a falar de um quadro novo em relação àquilo que era no passado, mas que efetivamente, num período de agudização, merece uma atenção superior e deve ser atacado, portanto, em várias frentes, procurando evitar simplificações e populismos que de facto não irão resolver nada, embora possam, do ponto de vista do marketing político, ser muito úteis para o dia de amanhã já.
Manuel Prior.
Este é um tema, como o Filipe disse, muito complicado e de abordagem difícil. Esta coisa dos dias de luto, os votos de pesar, são bonitos, mas...
Mas já agora, eu não falei disso, mas e não entramos a fundo no tema, estávamos a fazer apenas uma leitura muito breve sobre isto. Falou-se, por exemplo, em algumas reportagens de equipas especiais de polícia, onde há uma certa especialização. Portanto, há aqui, digamos assim, abordagens, umas que serão mais consistentes, outras claro, menos, claro. Umas mais episódicas, outras mais estruturais, que podem ajudar a descobrir caminhos para isto, não é?
Claro, eu não digo que não haja já muita coisa a ser feita. Agora, claramente é pouco porque os resultados são o que são. Portanto, é preciso melhorar os apoios sociais, criar essas tais equipas multidisciplinares, porque isto é um problema de fragilidade social, fragilidade cultural. Isto é um problema grave e de uma abordagem muito difícil. Eu trabalho um bocadinho para a minha vida profissional com o resultado negativo destas coisas. Mulheres que vão ao hospital porque foram agredidas. E não é fácil a abordagem. Às vezes acontece, é um crime público, não é? Nós chamamos a polícia, é feita a queixa e, entretanto, a senhora fugiu, foi-se embora. Enquanto foi ao raio-x, foi-se embora. Muitas vezes tem alta e quem é que a vem buscar? O agressor. Isto é um problema cultural, social, que é preciso ser trabalhado nas famílias, nas comunidades. Se calhar mais, como o Filipe disse, que subir as penas, embora eu também acho que se calhar uma moldura penal diferente pode ajudar. Isto é um problema difícil de abordagem, não é sequer de resolver. Porque veja o que chegou, as mulheres vão ao hospital, têm marcas, fazem raio-x, fazem tudo, escrevem tudo. Quando tem alta, é o agressor que as vem buscar.
Não, e aí, lá está. Da rapidez, não é?
E porquê? Era aquilo que o Filipe estava a tocar, e bem, porque muitas delas não têm independência financeira, financeira e, sim, nada, então é sujeitam-se a este tipo de violência.
As penas, ou isto, ou aquilo que é ser. Tem que haver um envolvimento social.
E há instituições, são poucas, mas há instituições que recebem mulheres, claro. Mães que foram vítimas de violência doméstica, que recebem os seus filhos também. Há uma ali entre Santa Joana e Oliveirinha que recebe mães vítimas de violência doméstica. Também há em articulação que se pode fazer para deslocalizar a mulher, claro. e colocá-la no... Só que são poucas, Justara, são poucas. E o problema é efetivamente esse, que as pessoas fogem e porquê? Porque se sentem frágeis, não têm independência financeira e sujeitam-se àquela situação. E é isso que se tem que...
Já comunidades, já protocolos, já tudo, mas o que é que tem acontecido nos últimos anos? A violência doméstica tem aumentado. Portanto, é preciso... Uma abordagem
fazer mais, sim, é preciso fazer mais.
Mais diferente, mas claramente isto só das penas, isto só do dia de luto, isto só do bote pesar, acho muito pouco. Tem que ser mais e sem fugaz. Isto tem que ser na comunidade, nas pessoas. É um trabalho que leva tempo, mas tem que ser por isso. Não é muito difícil.
E é mudança cultural também.
Sim. O PAN é muito... Esta questão da simplicidade ou da complexidade, reparem o silêncio, neste caso prático que o Prior descreveu, o silêncio ou a vítima sai ou não se faz nada ou tem-se receio de estimular ainda mais a violência do agressor. Este silêncio defende a vítima um dia, uma noite. Mas na terceira noite já não a defende e na quarta noite já não a defende.
Não,
o problema... O problema aqui é que este está emanado de silêncio. Este problema, para nós, reside na ignorância. Tudo o que mencionaram agora é reativo. Os apoios, as casas de acolhimento, as penas, tudo isto é reativo. O que o PAN defende é que é preciso intervir antes. Muito antes. É preciso dizer chega. Claramente chega. O Estatuto da Mulher desenvolveu-se mesmo do ponto de vista jurídico, mesmo do ponto de vista da própria capacidade eleitoral. Na manhã seguinte do 25 de Abril, o Estatuto da Mulher do ponto de vista eleitoral ainda não estava consolidado. Deu-se em 76. E apesar desta progressão, a violência tem aumentado e tem aumentado de grau de violência e de resultado efetivo para a vítima. Portanto, nós consideramos claramente que em função da evolução social e os dados que temos agora, é um retrocesso. O Sr. Presidente da Câmara disse na última Assembleia que a violência doméstica antigamente era diferente e se calhar até era pior. Não era. Claramente que não era. Agora é pior, é muito mais violenta e acaba em morte. E atenção, não estamos só a referir às mulheres, às crianças, os idosos. E eu vou dizer aqui uma coisa que parece tonta, mas não é. Os animais. Às vezes é a violência doméstica sobre os animais que é o balão de ensaio para tudo o que vem a seguir. Nós tivemos casos práticos em termos de constatação. E, portanto, o que nós temos que fazer, e a proposta do PAN na Assembleia Municipal, não é uma proposta de resolução de nada. Não queremos nos substituir a nenhuma dessas instituições, nem ao Tribunal, nem às polícias, não é nada disso. É precisamente o inverso. É antes. Temos que apontar os olhos para a educação, para as novas gerações. Nós temos que falar disso. Nós temos que falar disso em todo o lado. Com os miúdos, nas escolas, nas cidades, nós temos que abrir o tema e temos claramente que deixar que esse tema seja um tabu. O silêncio é o principal inimigo desta temática. E as pessoas, quando silenciam, houve um deputado na Assembleia Municipal que também deu o exemplo que houve uma constatação de um problema no seu prédio ou perto de si, contactou a associação e a associação teve alguns comedimentos em alertar, em prevenir e silenciaram. Ora, esse posicionamento protegeu a vítima como? Naquela noite? Eventualmente. Na noite a seguir? Não sei. E depois? Portanto, o silêncio não protege as vítimas. Portanto, deixemos de hipocrisias e deste atentado brutal ao nível social e educacional. O silêncio não protege as vítimas. E, portanto, este pragmatismo de vamos silenciar porque o agressor vai saber mais tarde ou mais cedo e vai se exaltar ainda mais, só protege a vítima durante um curto espaço de tempo. Mas esse tipo de comportamento está nas escolas, está nas instituições, algumas vezes até está nas instituições que têm como objeto de atividade a defesa das vítimas. Portanto, está nos tribunais, está nas polícias. Portanto, o que o PAN acha é que isto é ignorância. O principal problema da violência doméstica e sobre as mulheres e porque é mais sobre as mulheres. Obviamente que também há homens vítimas, há idosos vítimas e há crianças vítimas. Mas obviamente que o papel da mulher aqui tem sido mais visado, mas está sobretudo nesse afastamento do debate. Eu vou-vos dar um exemplo. Esta declaração e esta proposta do PAN em Assembleia Municipal foi votada por unanimidade. Mas depois, no corredor, fora da Assembleia Municipal, nós fomos interpelados por um membro da Assembleia que fez uma declaração de voto fora do âmbito da Assembleia, mulher, e fê-lo de uma forma acusando o PAN de oportunismo. Isto é um elemento. De facto, é um ruído, não só a irresponsabilidade política, mas também a cobardia política, que no seio votou a favor da proposta, ela foi claramente... Mas depois tivemos um elemento feminino a acusar-nos de oportunismo. Isto é apenas sintomático. É sintomático de como aquilo que está é que a ignorância vai prevalecendo. E às vezes, e ali a Sara tem muita razão, ela começa a germinar no seio do núcleo de familiar. Mulheres e feminino. É aí, às vezes, por causa dos conservadorismos que ainda estão instituídos na sociedade, por causa desta questão do silêncio, que é absolutamente o inimigo número um desta questão. Portanto, vamos falar abertamente, sem qualquer tipo de condescendências para com estes atos, que assentam na ignorância.
Ainda há pouco tempo, e pegando naquilo que o Rui estava a dizer, ainda há pouco tempo li uma crónica de uma senhora que dizia que o lugar da mulher é na retaguarda da família, porque o marido é que tem que ter o sucesso profissional e que fica muito contente com o sucesso profissional do marido e que ela é a retaguarda e fica feliz por isso. Portanto, uma pessoa que assim pensa, nós já vemos que tipo de mentalidade é que o nosso país ainda tem. A mulher não tem que estar à retaguarda de ninguém, a mulher tem que estar ao lado e fazer, ter a função que lhe apetecer, não é? O lugar da mulher é onde ela quiser, e ponto final, não é um lugar de subserviência. Isso já terminou há muito tempo, e o que é preciso é que as mulheres percebam também isso e que se vejam de outra forma.
Meus caros, temos 20 minutos até o final do programa. Outra das moções, a tal do Rocio, que procurava travar, digamos assim, o avanço do estacionamento subterrâneo, neste, e já lhe chamamos aqui o barómetro quinzenal, daquilo que eu pude perceber e ouvir, a novidade foi, digamos assim, a defesa mais férrea da maioria, PP e PSD, ao projeto, pelo menos com a votação mais clarificado, se quisermos. Manuel Prior, agora começando por si, foi o momento, digamos assim, da clarificação política nas bancadas?
Não, da parte do PSD, não. Quer dizer, essa clarificação foi desde o início, que nós temos a nossa posição e que defendemos para o Rocio, para o Jardim do Rocio, um Rocio com mais passeios, melhores passeios e mais largos, mais árvores, mais verde, mais pessoas, uma bateria de WCs que muito é precisa naquela área e zero carro à superfície. Depois também encaramos que toda a reconversão do Rocio não é a reconversão do Rocio, é a reconversão de toda aquela zona. É a reconversão da Rua do Galitos, é a reconversão com o alargamento dos passeios, é a reconversão da Rua Cobaida da Rotunda para baixo para o Rocio.
É a Rua João Mendonça.
A Rua João Mendonça. É o transformar essa Rua João Mendonça num sentido único, seja para baixo, seja para cima. E é uma requalificação viária e de estacionamento em todo o bairro da Beira-Mar. Porque, por motivos de segurança, a maior parte das ruas do bairro não podem, não é? Não devem, é. Não podem ter estacionamento. Ainda esta semana foi preciso um carro de bombeiros passar lá e teve que esperar cerca de 30 minutos que alguém viesse tirar o carro que estava estacionado. Não pode haver estacionamento na maior parte daquelas ruas. Não pode, não deve haver circulação viária na maior parte daquelas ruas. Devem ser só pedonais. Depois também foi feita a contagem, está num estudo, que cerca de 45% a 50% dos carros que descem a rua de Mendonça ou vão passear ao Rocio, ou vão de carro para baixo e voltam para cima, ou vão à procura de estacionamento e, como não há, voltam para trás. Se esse sentido for único, já há menos carros nessa zona, há menos carros a ir para o estacionamento e nenhum volta para trás. Portanto, estamos a falar também da requalificação da Pontas e Clusas e toda aquela área ali daquele lado. Nesse ponto de vista, e cumprindo estes patamares do aumento de passeios, aumento de árvores, aumento de verde, aumento de mais pessoas, claramente somos a favor, como sempre fomos desde o princípio, do parque de estacionamento em Cabo menos um, para aquela zona, sendo que, para nós, claramente e desde o princípio, isso é uma mais-valia para toda aquela zona e para todas as pessoas que vivem no bairro.
Guilherme Amaro, perdeu-se aqui, digamos assim, uma das últimas oportunidades para politicamente tentar travar essa iniciativa? Mas, há alguma surpresa? Pergunto-lhe se há alguma surpresa ao nível daquilo que foi a votação.
Surpresa, penso que não existe. Agora, Vamos ver se esta foi a última oportunidade política para tentar travar esta obra. Mas aqui é importante dizer que o Bloco é o único partido consequente naquilo que sempre defendeu. Apresentou uma proposta para tentar travar a construção do estacionamento, proposta que foi chumbada pela direita e penso que por dois deputados do PS, do Partido Socialista. O Bloco defendeu que Ribau Esteves não tem legitimidade política para esburacar o Rossio, digamos assim, uma vez que nunca existiu qualquer elemento na campanha onde a candidatura PSD-CDS tenha assumido a opção do estacionamento. Ao contrário, o Bloco inscreveu no seu programa a rejeição liminar deste estacionamento subterrâneo. Existem diversas razões para considerar que a construção é um enorme erro. Desde logo, o investimento público não pode ser condicionado pelos interesses de privados. No entanto, o Presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, centrou-se no argumento da falta de legitimidade política e enviou um e-mail para todos os deputados municipais tentando justificar-se, tentando demonstrar que existe essa legitimidade. Ao tentar fazê-lo, demonstra claramente que não a tem. Este referido e-mail continha, portanto, uma página do boletim informativo da Câmara Municipal de junho de 2017 e uma outra página do Diário de Aveiro do dia 26 de setembro do mesmo ano, de forma a mostrar que teria assumido o compromisso eleitoral da construção deste estacionamento subterrâneo. Em nenhum dos textos assume de forma inequívoca a mesma obra. Por outro lado, apresenta o boletim informativo da Câmara Municipal como um elemento de campanha eleitoral. Parece haver assim um aproveitamento político e demonstra como a autarquia usa esse jornal que é pago com o dinheiro de todos nós. Ainda sobre a questão do estacionamento subterrâneo, a proposta do Partido Socialista sempre foi um referendo local. Bem, será que esta proposta é para ser levada a sério? É que segundo o regime jurídico do referendo local, em relação aos limites temporais, este não pode ser praticado nenhum ato relativo à convocação ou à realização deste referendo entre a data de convocação e da realização de eleições. Pois bem, para quando será este referendo então? Será para depois da obra estar feita? Queria ainda referir que nesta última Assembleia Municipal, Ribau Esteves trouxe à baila um tema que não estava em discussão. O tema é, portanto, a queixa do Bloco à CNE, à Comissão Nacional de Eleições, e o Presidente da Câmara de Aveiro refere que esta queixa foi arquivada.
Isso não tem a ver com o tema, peço desculpa. Okay. Sara Tavares, uma opinião sobre esta questão. Depois, no final, eu dou-lhe um minuto para falar da queixa. Agradeço. Agora não vamos misturar pais e lugares, peço desculpa. Vamos lá.
Portanto, aquilo que o Partido Socialista continua a dizer é que nós somos contra o estacionamento em Cave, no Rossio. Achamos que a intervenção é importante. Isso não está em causa, a intervenção na parte de cima do Rossio. Não concordávamos com o primeiro esboço que foi mostrado, que não tinha... que não tinha preocupação dos espaços verdes e que, pronto, e também temos algumas críticas sobre a forma como o projeto em cima está a ser, pronto, foi realizado, até por causa da envergadura do tipo de árvores e etc, que terá que ser diferente daquela que existe, o tipo de árvores que existem agora e que existirão se faça então o estacionamento. E a nossa preocupação também passa por se este estacionamento for efetivamente avante, os problemas que surgirão aí durante a sua construção, se estão acotelados ou não. Temos estado presentes em todas as reuniões em que se fala do Rossio e ouvimos atentamente a Associação Comercial e outras associações de comerciantes e a Associação da Ciclaveiro e os Juntos pelo Rocio e etc, que mostram a sua preocupação e que não pretendem efetivamente que este subterrâneo seja feito. Até porque o estudo geotécnico não é claro nas consequências que trará para as edificações que estão nas imediações do local. Também há levantamento de problemas. A Associação Comercial até referiu na pessoa do seu presidente que até propôs numa das reuniões criar um fundo de garantia para criar uma almofada indenizatória, porque poderia haver alguns... não estou a perceber, Prior, a sério que não. Porque as pessoas daquela área que têm o comércio ali preocupam-se bastante, porque são cerca de 18 meses de obra ou mais e os congestionamentos todos que surgirão, as cargas e descargas como serão feitas, depois o turismo como será influenciado. Há muitos problemas que este estacionamento acarretará. Fora esse problema das obras e dos congestionamentos e dos problemas para os comerciantes, também o facto de, em todas as cidades europeias, estarmos a tentar tirar os carros de dentro da cidade. E nós vamos pôr dentro da cidade. Nós, isto é, Ribal Esteves quer pôr ali um estacionamento no centro, no coração da cidade de Aveiro. Poder-se-iam pensar noutras soluções, e não se pensa porque... O Presidente quer que seja ali e que seja ali e que seja ali e que mesmo toda a gente a dizer que não deve ser ali, pretende que seja ali.
E que peso é que tem esta votação na Assembleia? Aquilo que vocês votaram agora na
sessão... Pelo menos mostra a nossa posição em relação a este estacionamento. Porquê? Porque... A maioria é que vai decidir, não é? Mas nós temos que ir mostrando a nossa posição contra, porque estamos do lado dos aveirenses que também não querem o estacionamento ali. E realmente o Prior diz que foram eles que ganharam as eleições
não
e que,
isso,
sim, mas que a decisão está legitimada pelas
não
eleições.
Não
hoje não, mas
não
tens dito, tens dito sempre isso, que a decisão está legitimada pelas eleições, mas o que é certo é que as pessoas não votaram neste projeto porque este projeto não estava
no... E mesmo na última Assembleia, a proposta foi votada do Rocio, a proposta do Rocio foi votada favoravelmente por todos os elementos das bancadas do CDS, do PSD e dois elementos do Partido Socialista. Portanto...
Mas isso eu já expliquei que no Partido Socialista...
No PSD e no CDS a posição é uma só.
Pois é uma só. Pois.
O PS tem.
Mas... O Partido Socialista é contra o estacionamento do Rocio. Agora, o que acontece é que há pessoas que não são dentro
são
do...
Contra...
Não, o Partido Socialista é contra.
Rui Alvarenga, isto há pouco estavam a falar, falava aqui o Guilherme Amar da questão da figura do referendo. Isto foi uma espécie de um mini referendo na Assembleia,
sim,
não é?
Só, eu há bocado mencionei para nós a questão da honestidade intelectual é muito importante. E nesta questão da disciplina partidária e da forma como as pessoas votam, obviamente que tem significado. Nós, quando nos deparamos com uma aprovação por unanimidade e depois um elemento do PSD chega cá fora e diz eu só votei porque disseram para votar e tenho que contestar, e faz uma declaração de voto, isso significa que há pessoas que estão a votar quando acreditam no contrário. Portanto, isto diz muito do que pode ser uma Assembleia e pode ser esta votação. Mas pronto, eu não queria valorizar, votaram contra ou a favor.
A questão é mais até a leitura política do passo que foi dado.
Não tem, é o que tem, foi uma repetição do que tem sido só por lapso é que o nosso colega aqui do Bloco não mencionou os outros partidos, porque não é só o Bloco que tem estado contra e tem sido coerente na posição. Todos os partidos que têm estado contra têm sido coerentes na posição. O PSD não valoriza 600 ou 500 pessoas que estão na rua, aveirenses genuínos que dizem não, mas valoriza um deputado ou dois do PS que por acaso são a favor. Portanto, é esta a magnitude da preferência da maioria em dirigir-se aos aveirenses. A questão é muito objetiva, Carlos, neste assunto. O Sr. Presidente da Câmara e o Executivo têm uma agenda. E decretaram isto desde o início, e eu disse o que várias vezes, que eram de tal forma obstinada que eles iriam cumprir essa agenda, custe o que custasse. Eu disse aqui várias vezes, e isto está-se a cumprir, vai-se cumprir, a obra vai-se fazer. Agora, os argumentos é que são altamente falaciosos. Conceptualmente, a cidade do futuro não é esta. Não é. Conceptualmente, o prior diz que não vai haver carros à superfície. Pois não, vão estar escondidos na cave. Mas eles, até chegarem ao estacionamento, têm que passar pelas artérias.
Exatamente.
E ele diz, mas agora já não vão para a frente e para trás. Pois não, agora vão de forma mais assertiva. Porque antigamente muita gente, eu sou um caso particular, de que nem sequer vai ao Rocio, porque já sabe que há dificuldade de estacionamento. E portanto nem deixo as avenidas, nem deixo as ruas, para ir porque há aquele pensamento de que é difícil, eu não vou para aqueles lados. Agora já não vai existir esse constrangimento e as pessoas vão. Portanto, o fluxo, e quando eu digo fluxo, estou a considerar todas as artérias que vão confinar ao Rocio, vai aumentar definitivamente. Porque quando falamos no Rocio, não estamos só a falar no local do Rocio, estamos a falar na cidade de Aveiro. E nos lugares que são vizinhos ao aquele lugar específico. E, portanto, esta coisa falaciosa de estarmos constantemente a falar na cidade do futuro, na mobilidade suave, no ambiente, e depois constranger a cidade, não é só a cidade. É que nós estamos a fazer um parque na zona mais delicada da cidade. Isso é que constrange. Se me dissessem assim, há necessidade neste momento, nos próximos 4 anos de estacionamento, e que fizessem o estacionamento noutro sítio, e fora daquele, eu eventualmente até conseguia aceitar. Naquele sítio é que não me parece que seja sensato. Portanto, esta agenda vai... A ideia do Estado era uma belíssima ideia, quando foi tomada. O PSD e o CDS, muita gente está convicta de que é uma belíssima ideia, e não é uma belíssima ideia. Nós vamos a Ilhavo, eu dou-vos um exemplo. Ilhavo teve aquela requalificação da Praça Central, o parque de estacionamento por baixo do Centro Cultural. Aquelas lojas, a enfiada de lojas na praça, está toda vazia. Turismo não há. Dinâmica comercial ali naquela zona não há. O turismo, as galerias comerciais, o que há à superfície também não nos cativa, vou ser sincero. O Brior diz que vai haver mais árvores, mais relva, mais tudo. Mas não nos cativa. Todavia é reversível. O estacionamento não é reversível.
Exatamente.
O estudo sociológico foi feito. A Câmara diz, nós fazemos para as pessoas. Fazemos para os aveirenses. São pessoas, certo? Os aveirenses são pessoas. Então fazem para as pessoas e ignoram o estudo mais importante, que é o estudo sociológico. É que o estudo sociológico a ser feito, aquela zona, o impacto das pessoas com o seu meio, com certeza absoluta, iria inviabilizar logo a ideia. Mas esse estudo não foi feito. Portanto, todos os outros estudos que foram, são subsequentes, para nós não têm validade nenhuma. Rigorosamente nenhuma.
Filipe Guerra, também uma leitura sobre esta votação.
Esta votação, quer dizer, esta votação teve exatamente aquilo que era o resultado previsto, que era a sua derrota. Já, a correlação de forças na Assembleia Municipal em relação às perspectivas sobre o assunto, portanto, do estacionamento do Rocio, eram subejamente conhecidas, portanto não havia qualquer perspectiva.
Mas sendo uma questão também individualizada, havia aqui expectativa de perceber se haveria um caráter mais ou menos imprevisível ou não? Ou isso nunca existiu? Da mesma maneira que alguém do PS votou contra alguém do PS.
Essa pergunta deve ser feita a quem apresentou a proposta. Se tinha expectativas de que houvesse alguma alteração ou se achava que isto era bom porque dava alguma visibilidade ao partido em causa. Obviamente, este já sabia que o PSD e o CDS, até porque, em bom da verdade, e honra lhes seja feita, já há algum tempo esta parte, que estão completamente concertados nesta ideia, e irmanados nela. Portanto, se ao início, e eu recordo-me anterior, havia da parte do CDS resistências em relação a este assunto, havia. Que eu cheguei a ver membros da Assembleia Municipal do PSD em iniciativas contra o estacionamento, a verdade é que desde há algum muito tempo esta parte, não sei como é que vocês se martelaram entre vocês. Pois, exato. Eu conheço as vossas evoluções.
Como o PS, ao princípio, só havia uma pessoa contra e agora houve uma votação pública de braço no ar e já houve duas.
Aí o Prior até tem razão, porque em reunião do Executivo de Câmara o PS até votou a favor do concurso de ideias. Também depois é daquelas coisas que o tempo vai enterrando.
Estou contra o Beira-Mar, estou contra tudo.
Isso é outra história. Ficamos pelo...
Isso não é verdade. Isso não é verdade.
Ficamos pelo
está contra o Beira-Mar, isso não é verdade.
Só quer dizer o seguinte, também o tempo já vai avançando e francamente este assunto já está discutido, muito discutido, os argumentos dos partidos, das pessoas são perfeitamente conhecidos, tirando no caso do PSD e do CDS, são argumentos compreensíveis e inteligíveis, desculpe lá, mas é o que eu acho que os vossos argumentos estão no outro patamar de fincapé, que não tem a ver com questões de racionalidade, de planeamento, de questões ambientais, enfim, tudo aquilo que a composição a este projeto tem levantado. De facto, vocês nunca discutem a substância da coisa e fazem sempre um exercício de desejo, de votos, e vai acontecer isto, vai acontecer aquilo, ao arrepio daquilo que é a vontade popular. E eu acho que este é um aspecto muito relevante da Solidariedade Anelar, é que de facto existe da parte da população que muitas vezes sobre assuntos importantes até se abstém de tomar medidas, de tomar posições. Este é um assunto em que a população até teve especial mérito de participar. E da parte do Executivo Municipal PSD e CDS existe uma desvalorização disso, uma tábua rasa. Deram um jeitinho ao projeto, metendo mais meia dúzia de árvores em cima. Mas aquilo que é a questão essencial, aquilo que são as questões essenciais em relação ao estacionamento, portanto, o PSD e o CDS mantiveram-se inabaláveis, contra tudo e contra todos, contra todo o tipo de alternativas. Nós, do Partido Comunista Português, temos tido a preocupação de colocar este aspecto, bem como outros, que aconteceram e que são muito relevantes na Assembleia Municipal última, nomeadamente aquilo que foi a alienação dos terrenos do plano pormenor do centro. Nós temos procurado colocar esta questão, naturalmente, discorrendo sobre um conjunto de problemas que nós já temos vindo a denunciar e que já colocámos aqui e que outros partidos partilham, mas temos procurado assinalar aqui um aspecto que é muito importante, que é aquilo que é a alienação e a gestão dos interesses do município, da sua organização, da sua vida, não em função de interesses coletivos e públicos, mas sim em função e a subjugação desses interesses àquilo que são interesses privados e de especulação imobiliária. Isso aconteceu em relação ao plano Norte Centro, à forma como foram alienados, portanto, fatias de leão do património municipal numa lógica de mercado pura e dura, em que, portanto, aquilo que é o desenvolvimento da cidade homogéneo e integrado foi desvalorizado por troca por dinheiro. Basicamente é isto. Transformando-se ali aquela zona numa zona privilegiada e para variantes privilegiados. E a mesma lógica subjaz, na nossa opinião, em relação a esta teimosia da construção do Parque de Estacionamento de Taveira. Porque aquele Parque de Estacionamento é um investimento público e privado, é certo, com fundos públicos que poderiam, do Portugal 2020, que poderiam eventualmente ser alocados a outras obras bem mais interessantes para o município, mas é uma parceria, portanto será no fundo uma parceria público-privada, em que o privado, naturalmente, não aparece ali por amor a Aveiro ou amor ao próximo. Tem um objetivo, que é o lucro, que é, portanto, a especulação e o enriquecimento. E isso dá-nos uma ideia da gravidade desta opção. Em que, portanto, a Câmara de Aveiro não houve apelação, não houve ideias, não houve sugestões, mas sim segue aquilo que são interesses privados, particulares, que não são os interesses dos aveirenses. E isto, para nós, é uma opção ideológica muito clara e muito mais grave do que opinarmos sobre a parede do muro se fica melhor em amarelo ou em branco, ou se as árvores devem ser cedros ou pinheiros ou outra coisa qualquer.
A minha proposta é que dentro de 15 dias voltemos a falar, se calhar, da questão da habitação e daqui de uma questão que o Guilherme Amaro vai introduzir. Vamos falar este minutinho rapidamente só sobre a questão do boletim, okay. Porque a CNE, na leitura do bloco, teria, de alguma forma, censurado a autarquia. A autarquia diz que aquilo foi chutado para canto e que não tinha fundamento, na altura, a queixa que foi feita pelo bloco. Isto entronca com um tema que agora está aí no país, que é a posição da CNE sobre o anúncio de obras em período de campanha. Portanto, nós daqui a 15 dias vamos a fundo a este tema, mas para cumprir esse minuto só que lhe tinha prometido.
Só uma nota final, é muito rápido mesmo. Ribas Teves não disse que foi chutado para canto, ele disse que foi arquivado. E mentiu, porque a queixa não foi arquivada. Não foi arquivada, como foi dado provimento à queixa do Bloco. Por exemplo, a título exemplificativo, a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, refere que, no futuro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro se deve abster de alterar a regularidade das publicações municipais em períodos eleitorais. Bem, isto penso que não é arquivar a queixa do Bloco. O Ribas Teves disse ainda que ia mandar aos deputados municipais o tal arquivamento da queixa. Pois bem, não sei se algum dos meus colegas aqui presentes se já recebeu o tal arquivamento, o documento referente ao arquivamento da queixa, ou não. Bem, não podem ter recebido porque o arquivamento não existiu e Ribas Teves mentiu.
Ok, deixa-me só dizer uma coisinha. Nós no PCB temos colocado esta questão já há vários mandatos. Um aspecto que o Ribas Teves, por exemplo, nunca cumpriu é que na legislação, em relação aos documentos municipais, as forças da oposição têm direito a um espaço de opinião nos boletins municipais. Nós colocámos esta questão várias vezes e Ribas Teves passa sobre aquilo como, quer dizer, para ele a legislação sobre esta matéria é algo perfeitamente acessório, tendo em conta aquilo que são os seus interesses. Queria só deixar esta nota final.
Mas disto já agora, e referindo, sim, nós dentro de 15 dias creio que podemos ir um pouco mais a fundo nisto. Esta tal visão dupla de se aquilo é arquivamento ou não, desvalorização ou não, a verdade é que este tipo de argumentos é o que nós ouvimos nas queixas todas, norte a sul do país, não é? Recomenda-se que na próxima, não sei o quê, quer dizer, isto é inconsequente. Isto vale zero.
Porque, repara, a CNE não tem autoridade, não é um tribunal. Claro que a CNE não. Dá pareceres, dá opiniões, dá recomendações, mas a CNE não tem poder, quer dizer, a CNE não chama a polícia. Está a perceber o que eu estou a dizer?
Sim. Estamos perante a tal questão inconsequente. Voltamos dentro de 15 dias, poderemos abordar um pouco esta questão sobre o que devem ou não, podem ou não fazer os autarcas em períodos eleitorais. Bom fim de semana para todos. Este programa fica disponível em podcast. Já a seguir, depois desta emissão, é possível ouvir as declarações dos partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro. Um bom fim de semana para todos.